A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia! Bom dia ou boa tarde para você que está aqui na 101.3 FM e no portal Metro 1 no YouTube. Esse é o Futebol SA de 8 de julho de 2023. Eu sou Cássio Cardoso, tô chegando na área muito bem acompanhado por Renatinho Guedeville, que tá aqui com a gente. Bom dia, Renatinho!
E, como diz Chelo, e a Cacito, e a Chelo, vamos nessa para mais um Futebol SA.
Vamos para cima, Chelo Azevedo, bom dia, meu irmão!
Boa tarde, meu irmão. Aqui no Oeste já é tarde.
Já é de tarde, já almoçou.
Tem fuso horário aí, né?
Eu ainda não tô comido, não, mas tô me preparando para o almoço após o programa. Vamos nessa.
Vamos pra cima, vamos dar um bom dia especial também pra Tom Asmar.
Bom dia, Tom.
Alguém faz um barulho de grilo aí?
Cri, cri.
Obrigado.
Cri, cri.
Gente!
Segovinha quando joga.
Ah, é Segovinha. A música é legal de Segovinha, viu, velho? Tem que falar sobre isso depois, o pessoal entendeu o que é Segovinha. Mas isso não tem a ver com Tom. Tom participou de um concurso de... É gourmet, mas é voltado pra doce. Ganhou o concurso.
De cookies.
Cookie de amora. E vamos falar sério, porque o pessoal vai achar que é brincadeira.
Não era mogango?
Não, mogango é resinha. Era de amora, eu falei que era de amora. Tom ganhou o prêmio. E ganhou uma viagem pro Rio de Janeiro, ele tá desfrutando da viagem com a família.
Isso.
Não é isso, Tchelo?
É o que está sendo dito aí pela rapaziada, né? Há controvérsias, então terá espaço para explicar melhor o que aconteceu, mas o fato é que ele é um especialista em cookies. E de fato ele andou aí correndo a América do Sul.
Agora Tom gosta da resenha, né? Porque ele gosta de fazer os cookies.
É.
E ele foi, mandou foto chegando na Praia do Abricó,
no
Rio de Janeiro.
Na Praia do Abricó, né?
A Praia do Abricó, que é o quê?
Uma famosa praia de naturismo, me parece. É isso.
Tomás, mas você é.
Eu não conheço. Eu sou carioca, mas não conheço essa
praia. Pois é, mas Tom.
Aí, tá vendo? Mas Tom
quem
conhece.
Quem é carioca conhece a Praia do Abricó. Sabe, pelo menos já ouviu falar, né? E Tom deu a real. Vai curtir. Tom, você merece. Agora volte. São dois finais de semana já sem você. Tá morrendo de saudade.
É difícil.
E traga o troféu, Tom.
Pelo amor de Deus. Ele vai de sacanagem, vai chegar com os cookies aqui.
Vai, eu conheço. Muito bom dia pra você que tá ligado no nosso YouTube, hein? Bruno Frossar. Tema importante e altamente polêmico. É, porque a gente vai falar sobre SAF, hein, gente? Nós vamos falar sobre o pontapé inicial das SAFs no Brasil. Já aprofundando o tema. Matheus Torres, solta o furo das contratações, Renatinho.
Aê, lá, meu irmão. Lá ele, você tá doido?
Vladimir Costa.
Furo, velho.
É, mole?
O cara tá com a capa do Batman, você tá mandando o cara soltar o furo.
Tô fora, né, Tchelo? Isso aqui é Batman, não é Robin, não.
Quinta série sempre prevalece, né? Vladimir Costa, um abraço, tá presente, Erivaldo Gomes. Boa tarde, bancada. Todos querem ver os furos que vocês têm pra torcida tricolor. A gente vai falar de SAF, vou falar muito de Bahia por causa da SAF, evidentemente. Mas a contratação não, viu? Ricardo Barreto, Anderson Santos, grande rubro-negro, Thiago Dória, o Floquinho colado com a gente.
Flox.
E olha, o Anderson Nascimento também, bom dia, seus lindos. Muito bom dia pra vocês. Olha, deixa um like no vídeo. Pega o link, compartilha com quem gosta, com quem não gosta, espalha a palavra. O Futebol SA está começando agora com destaques. Mas antes dos destaques, vem o número do dia que Tom Asma, entre o prêmio e a viagem, nos pois enviou. É. E a gente aceitou, mesmo entendendo que é um número difícil, ok?
Exato.
Número do dia: 497 milhões. É a cara de Tom. Nossa. 870.091, eu vou facilitar, reais e 75 centavos.
Uhum.
Alguém vai perguntar se tem a ver com o tema? Tem.
Tem,
tá? Tem a ver sempre com o tema.
Bastante. Hoje tem bastante.
Hoje tem bastante a ver com o tema, né?
Muito.
Pronto. Bastante a ver. Tá dada. Vamos facilitar pra galera. Vamos facilitar pro Ricardo Barreto. Vamos facilitar para o Marcos Salles, que estão aqui em nosso canal no YouTube. Aníbal Sampaio Neto também estão chegando. Todo mundo chegando. Vamos nessa. Bom dia para vocês. Boa tarde para quem já almoçou. Vamos para cima com destaques. Vou começar com um evento que aconteceu no início da semana. Bizarro. Bizarro. E a gente tem que falar sempre. O Luan, jogador do Corinthians, foi retirado de um quarto de motel por torcedores do Corinthians, exposto e agredido. A título de uma hipotética, aspas, falta de respeito com o clube.
Pois é.
É, Tchela Azevedo, Renatinho Guedeville, aquele limite da tragédia tá pertinho de chegar, viu? O muro tá perto e já tá vindo a sombra, viu?
É, nesse dia aí, eu acho que bateu na trave para acontecer algo pior, assim. É óbvio que a torcida do Corinthians pode ter diversas reclames a fazer para o atleta Luan e para a entrega que ele possa não fazer ao clube, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, cara? Que ele seja punido, se ele está falhando, né? Eu não acompanho o dia a dia do Corinthians, mas se ele está falhando na entrega esportiva, técnica, física para o clube, é que ele seja multado, que tenha seu contrato rescindido, eu não sei. Mas a agressão física. E tem um detalhe nessa história, Cacito, que é impressionante, né? A informação de que ele estava lá no local cercado das mulheres e tudo mais, partiu de um funcionário da empresa.
Foi.
Exatamente. Isso.
Olha que nível chega isso. Quer dizer, o cara foi lá, botou o emprego dele a risco, inclusive, provavelmente, né? Para poder fazer o que ele achou que era uma denúncia, né? Era muito melhor que se achasse que era uma coisa tão grave assim, que fotografasse, fizesse lá a denúncia que quisesse fazer na saída dele. Mas enfim, é um limite, cara, que a gente tá batendo na porta para acontecer uma tragédia e não vai demorar para isso acontecer.
Dizem que tem limite é município, né? E se tratando de futebol brasileiro, os caras que... torcida, a gente até disso tem dúvida.
Os caras que agrediram o Luan postaram uma foto orgulhosa como se estivessem cumprindo uma missão.
Numa padoca, lá na padaria.
Comemorando
o movimento. Todo mundo com suas caras lá pra turma resolver, né? Vamos ver o que é que deu, né? Até agora a gente não ouviu falar nada.
Polícia, gente. E aí agora extrapolou qualquer limite do
não tinha jogo, não tinha nada.
Isso não tem nada a ver mais com futebol, com nada disso. Isso é um caso de polícia. Agora é caso de polícia, né? O que aconteceu pra ele
que foi uma
agressão física, né?
Que é caso de polícia jogar bomba em ônibus, isso. Que é caso de polícia entrar em CT ameaçando o jogador, colocando dedo na cara. É isso. Sim. Enquanto a gente deixar isso a pá levando, já era.
Ainda está sendo normalizado. E pra mim, a gente vai levar um programa inteiro pra falar disso, talvez até dedique um programa a isso em breve. Pra mim, cabe nesse momento aos atletas alguma providência, porque dirigentes, personalidades que militam ali nos bastidores do futebol e até autoridades não estão tendo condição de agir para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Né? Então os atletas precisam tomar alguma medida. O problema todo é que eles talvez ainda não tenham se ligado que o poder está com eles, né? Mas juntos.
Exato.
Um isolado dificilmente vai conseguir.
Cacito, oi. E essa semana pro Corinthians, logo depois da situação com o Luan, dois ou três dias depois, teve um problema no hotel, esse mais comum, né? Nós já naturalizamos mais.
Gil e Luxemburgo sendo utilizados.
Exatamente. Exatamente, mas foram utilizados de uma maneira bastante agressiva, né? Ali pela porta, mas pelo menos esse aí ficou pelo menos nas ofensas morais, né? Feitas para o atleta.
Mas olha que absurdo, né? É isso, você tá certíssimo, Tchelo. Olha que absurdo, o cidadão desceu no lobby do hotel, tá viajando a trabalho, pressionado, porque o atleta se sente pressionado, resultados ruins. Aí vem um rapaz, olho no olho, dizer que ele está, aspas, roubando o clube.
Inacreditável. Veja, e Gil tem mais de 400, se não me engano, eu vi o número, 450 jogos
pelo Corinthians.
Uma história, títulos e mais títulos. Então, mas é isso que eu digo, a gente deixa lacunas, eu sempre comento isso, a natureza não aceita vácuo. Onde tem vácuo, alguém vai fechar. E nesse caso, quem está fechando são bandidos, são irresponsáveis, são caras sem noção, que chega lá e acha que pode dizer qualquer tipo de liberdade ao jogador. Cara, quer protestar? Vá lá, eu não sou nem a favor que proteste durante o jogo. Eu sou daquela, espera lá, quem gosta de vaiar, vai, eu nunca vaiei, mas eu respeito isso. Agora, você chegar e dar calor em jogador em aeroporto, hotel, shopping, pelo amor de Deus, cara, isso é surreal. Isso mostra o nível do que a gente tem como evolução moral em termos de sociedade. E aí eu estou falando, ou seja, estamos muito atrás. Estamos alguns passos atrás quando a gente normaliza o absurdo. E a gente acabou. Sempre tem normalizado o absurdo.
Perfeito, Renatinho Guedeville. Mas uma notícia aqui também bombástica, hein? O Vitor Roque, do Clube Atlético Paranaense, vendido ao Barcelona, os valores foram revelados. Uma negociação que pode chegar a até 395 milhões de reais, 74 milhões de euros. Só para a gente ter uma noção do que está falando, é a segunda maior venda da história do futebol brasileiro. Está à frente da venda do Endrick para o Real Madrid, que foi 72 milhões de euros, e atrás apenas da venda do Neymar para o Barcelona, do Santos para o Barcelona, que foi 88 milhões de euros. O Vitor Roque, com o Atlético Paranaense, cravando mais uma vez ali, o Atlético vai entrar na nossa discussão sobre SAFs, o seu nome entre os maiores, entre as maiores estatísticas, vendedor, os maiores números do futebol brasileiro.
Eu, no ano passado...
O vendedor, né? É. O Atlético deve ser hoje o clube que melhor vende jogadores do futebol brasileiro. Não me lembro de nenhum clube que tenha a capacidade de negociar e vender tão bem quanto o Atlético Paranaense.
É verdade.
No passado, o São Paulo fazia isso muito bem, mas hoje quem ocupa essa posição, sem dúvida, é o Atlético Paranaense.
E eu, inclusive, no ano passado, eu fiz uma carta lá para o Lei em Campo, né, na nossa coluna do Lei em Campo, e um abraço ali para o Andrei Campi, e fiz uma carta aberta a Mário Celso Petralha, né? Criticando ele por algumas coisas, reconhecendo o mérito e outras, e esse é o mérito, cara. Ele de fato faz algo surpreendente no futebol brasileiro, com o clube como ele mesmo intitulava, um clube de bairro, né? O Atlético Paranaense, até Petralha surgir, era um clube pequeno, um clube mais modesto, não pequeno, né? Isso. Vamos chamar de modesto.
Mais regional, né?
Mais regional. E ele realmente ele alcançou isso, ganhando títulos brasileiros, ganhando títulos sul-americanos, Copa do Brasil. Então, é um case à parte. E essa grana... E aí, veja, né? Quando você tem receitas recorrentes com uma limitação, que é o caso dele, aí nós estamos falando de o que é recorrente. Tudo aquilo que é direito de transmissão, estádio, veja... Ele faz a diferença em receita não recorrente, que é venda de jogador.
Impressionante.
Faz uma diferença.
Premiação de título também, né?
E premiação título, de título. Então ele faz completamente a diferença nisso. É um mérito enorme.
Só para fazer justiça, Cássio, que eu falei agora que o Atlético Paranaense é o melhor que melhor vende. É claro que o Flamengo tem feito vendas impressionantes nos últimos anos, mas o Flamengo tem trabalhado aí com jogadores assim que já tinham assim, uma repercussão. Vinícius Júnior, né? Paquetá, estava muito bem no Flamengo. O Fluminense vende muito também do Rio de Janeiro, mas não vende tão bem. Na verdade, se você pegar Luiz Henrique, que foi vendido há um ano e meio atrás pro Sevilha na época, ou pro Betis, eu não tô lembrado agora, acho que foi pro Betis. Cara, deve ter sido um quinto do valor do Vitor Roque. O Luiz Henrique era um dos principais jogadores do Fluminense, da revelação do Fluminense. Então, realmente, o Atlético Paranaense tem uma capacidade de vender atletas que é incrível.
E numa vitrine que é muito menos exposta do que o Flamengo, por exemplo. Porque o Flamengo tem a relevância da maior torcida disparada do país e está na principal praça do nosso futebol, que é o Rio de Janeiro, né? Não tô falando de capacidade hoje, porque você vai para São Paulo discutir, mas é a cidade emblemática do futebol do Brasil é Rio de Janeiro. Sim. Tem o Maracanã e o Flamengo tá lá, é o dono da maior torcida do país, então realmente o que o Atlético faz é algo notável. E pra gente encerrar os destaques rapidamente, mas não pode deixar passar, formação de um novo bloco econômico, depois de Libra e Liga Forte Futebol, Botafogo, Coritiba e Cruzeiro, três SAFs, com Vasco paquerando, outra SAF, abriram um novo bloco de negociação chamado, curiosamente, alô puristas, Grupo União, 1987 Revival.
Está inaugurado o Centrão no futebol brasileiro.
É isso aí?
É o Centrão.
Tchela Azevedo, novo bloco econômico, com seu Botafogo envolvido, o que é que você tem para me dizer?
Cara, o mais engraçado é que te chama de bloco econômico e nem se dá conta de que, na verdade, se tornou isso apenas, né? Uma discussão meramente
econômica. Tá aqui, grifado em caixa alta. A Liga não é só direito de transmissão, minha gente. Pois não é só venda de direitos. Mas enfim, diga, Tchela.
Não é só antecipação de
grana. Não é só antecipação de receita. Tchela Azevedo.
Os clubes vão se organizando dessa maneira, né? Eu vou te dizer, Cássio, que é o que tem para hoje, né? A gente vai realmente concentrar a discussão em blocos, né, de clubes. Você tem hoje já aí definido três blocos de discussão. E eles vão partir agora para negociações. Cara, é difícil te dizer o que vai sair disso, né? Como é que vai ficar o pacote de transmissão depois disso tudo, né? À medida que quem comprou os direitos possa começar a negociá-los, né, a partir de 2025. Como é que isso vai impactar no dia a dia do torcedor, né? Esse emaranhado de direitos sendo vendidos de maneira transversal, né? Ou não, né? Pelos clubes. Vamos ver no que vai dar isso. A gente já falou várias vezes aqui, vamos repetir, chovendo molhado, mas é com muita frustração que a gente observa isso, né? Era realmente, estamos diante de uma década assim que seria notável, poderia ser notável para o futebol brasileiro, e essa oportunidade da Liga sendo constituída. Tantos assuntos, cara, poderiam ser discutidos em torno da Liga, cara, que estão passando ao largo total, né? Tantos assuntos. e a gente não perdeu a oportunidade e está se concentrando unicamente na discussão da antecipação de receitas, e é o que tem para hoje. Vamos em frente.
Vamos em frente, porque a gente vai falar sobre os personagens que estão envolvidos nessa discussão sobre o futuro do futebol e que aderiram ao formato da Sociedade Anônima do Futebol, permitido a partir de agosto de 2021, com a aprovação de uma lei. Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Bahia, né? Coritiba agora. Tem clubes e empresas que já estavam consolidados dessa forma, né? O Bragantino, o próprio Cuiabá. O América de Natal já está ali trabalhando como SAF. E a gente tem potenciais SAFs, né, em vista. O Atlético Mineiro é a próxima a ser, né, a bola da vez a ser anunciada. Mas o que a gente vai discutir aqui sobre Sociedade Anônima do Futebol, que já tem aí mais de um ano, né, ainda muito recente, muito novo, é como é que foi o pontapé inicial. Porque no momento da aprovação da lei da SAF, a reboque até de toda a empolgação da torcida do Botafogo, né, que foi a primeira grande SAF do país, com holofote, com a votação sendo comemorada, o John Textor chegando ali como um messias, né, uma transformação. Aquela reação é uma reação natural a qualquer torcida, tá? Naquele momento, que o senso comum era de que a SAF era o famoso investidor árabe botando dinheiro de olho fechado para que o clube passasse a ser uma grande potência do futebol. E o tempo passando, a gente começou a se relacionar melhor com a expressão, se relacionar melhor com o que são as SAFs, se acostumar e entender que não é como estava pintado no imaginário popular quando se falava em SAF. O Botafogo, com o John Textor, né, uma coisa meio personalista. O Vasco tem a 777 Partners. O Cruzeiro também um pouco personalista, com a figura do Ronaldo Fenômeno. O Bahia, com o Grupo City. Como é a sigla, Renatinho?
O MCO, né? Multi-Club Ownership, Multipropriedade Clubes.
Chegando aqui forte, talvez o maior, né? Porque você tem ali junto com a Red Bull, mas o Grupo City é o maior. É. E o Coritiba com um fundo de investimentos nacional, né? A Tricorp.
Isso.
Que também está aí chegando. Tivemos casos de sucesso, o Cruzeiro subiu. Estamos vendo um sucesso do Botafogo agora no Campeonato Brasileiro. Estamos vendo o Vasco se envolvendo em polêmicas, tanto do passado dos dirigentes da própria 777, quanto também dificuldades de alguns pagamentos agora. Falamos de empréstimos tomados pela investidora com as SAFs. E você até falou aqui, Renatinho, e Tielo também, que acaba que é uma coisa normal.
Uhum.
O que é que a gente tem de percepção inicial, meus amigos, desses primeiros minutos desse jogo SAF no futebol brasileiro?
Veja, eu acho, a gente já comentou algumas vezes que SAF não é fim, SAF é meio. Toda vez a gente comenta isso aqui, né? Então SAF é um veículo, não é a chegada dela que vai trazer a gestão pro clube. Eu costumo fazer uma comparação que SAF é hardware. O software é tecnologia aplicada a processos e resultado, é gente qualificada, é governança, é transparência. Então, o recheio que faz a máquina andar não é em função do veículo SAF, e sim do que você estrutura como plano de negócio a partir dali. Então, esse é um ponto. E aí a gente vai com um começo, digamos assim, de euforia para todas elas. E que o tempo vai passando e algumas fichas vão caindo, né? E em diversos aspectos, seja no Vasco, seja no Botafogo, seja no Bahia, seja no Cruzeiro.
Cada uma de uma forma, né?
Nada será 100% mar de rosas, não tem a menor dúvida. E o que eu acho que a gente precisa ter na consciência nesse momento, e aí você começou falando dos tipos. Você tem SAF, que é de multiclube, de multipropriedade de clubes, que é o Bahia. Você tem SAF de família. É. Família Dresch, que é da Drebbel, dona da Drebbel, que é do Cuiabá.
Sim.
Né? Você tem o Red Bull Bragantino, que não é uma SAF, mas é um clube, empresa. Né? É uma limitada, inclusive, né? Não é SA. Ele é uma limitada, é uma empresa lá limitada no modelo dele empresarial. Então, você tem diversos tipos desses. E aí cada um com suas formas de financiamento, e aí a gente percebe em alguns aspectos, né? A primeira leva foi concentrada mais nos clubes endividados, Botafogo, Vasco e Cruzeiro. E aí isso vem para dar uma acalmada, principalmente em credores, alguns fazendo o dever de casa de maneiras diferentes. Então, o Cruzeiro resolveu a parte de dívida dele, está resolvendo através de um instrumento consagrado, que é a recuperação judicial. O Vasco e o Botafogo partiram para o RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções. Essa é uma novidade no futebol brasileiro. Ainda passa um pouco de insegurança jurídica.
O RCE é voltado apenas para trabalhista ou não mais?
Não, cíveis e cíveis, né? Cíveis e trabalhista.
Tem classe, tem as três classes, né?
É.
Cíveis, trabalhistas e...
É, e aí o que é que tem um modelo de resolver esse pepino todo? Beleza, esses três, cada um foi ao seu modo. O Bahia, como tinha uma dívida mais equilibrada, e a negociação foi muito bem feita nesse sentido de, olha, precisamos começar zerado esse processo. Então vai começar zerado. O Coritiba não, partiu também antes para a recuperação judicial. Uma vez a recuperação judicial tendo seu plano aprovado pelos credores, aí logo depois a Tricorp, que é do Roberto Justus, entrou no circuito lá. Então, o que eu acho que a ficha que está caindo para todo mundo é... SAF, principalmente para o torcedor menos informado, não é porque você virou SAF que da noite pro dia vem um pozinho de pirlipipim e tá tudo certo, e a partir daí
virou uma máquina.
Vai ganhar, virou uma máquina e tá tudo certo. Não, tem um caminho longo ainda para ser provado.
Renatinho, daqui a pouco eu quero que você explique para mim e para o nosso ouvinte que não souber, porque nossa audiência é maravilhosa, é muito qualificada, mas com certeza muitas pessoas que estão ouvindo, cada vez mais gente chegando aqui no Futebol S.A., pode ter dúvida sobre o que significa uma recuperação judicial. Sim. E eu gostaria que a gente esclarecesse isso aqui para a nossa audiência, mas eu quero ouvir Tchelo Azevedo, que acompanhou de perto, com a razão e o coração, nessa ordem, mas com muita intensidade, a SAF... A primeira SAF do Brasil, que foi a do Botafogo. E eu quero entender de você, Tchelo, como é que você está enxergando o pontapé inicial das SAFs no nosso território nacional?
Cacito, é importante a gente deixar claro assim, que esse movimento inicial que aconteceu, o Bahia se agrupou a esses três clubes, mas ele tinha razões diferentes para fazer a transformação do clube numa SAF. Né? O Bahia não vivia uma situação financeira, eu não diria...
Falimentar, né?
Era dramática.
Como? Não era falimentar, né?
Não era, longe disso, né? Então, assim, esses clubes, os três clubes, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, eu diria que a única vantagem que o Botafogo teve foi de ter reconhecido para si mesmo a situação que vivia. Botafogo, em 2019, portanto, quase um ano e meio antes da lei, já discutia internamente que a solução dele seria se transformar em algum modelo, né, que se aproximasse. Não existia ainda a lei da SAF naquele momento, mas o Botafogo já discutia a aprovação da sua transformação lá em 2019. Ou seja, já havia ali pelo menos um estado de reconhecimento do problema. O que não acontecia com o Cruzeiro, ao contrário disso, né, o Cruzeiro seguiu negando até a famosa reportagem do Capelo, né, a situação. E o Vasco também foi um clube que demorou para realmente aceitar a sua condição. Isto posto, os três vão para se transformar em SAF, cara, numa situação muito parecida. E por que foi tão comemorado, cara? Eu diria, pelo Vasco um pouco menos, né? Assim, teve muita discussão política, o Cruzeiro teve um processo, mas o Botafogo foi muito comemorado, cara. E eu posso falar como torcedor, assim. Porque a SAF era um portal que nos abria uma esperança de sobreviver, né? Que nos afastava, cara, de um passado que havia nos entregue ao ostracismo, né, cara? E praticamente ao nosso fim. Então, quando a SAF chega, acho que a turma nem raciocinou muito. Ela falou, cara, vou me agarrar nisso aqui e vou tentar, por aqui, recuperar o clube. Então, o Textor chega ao Botafogo com a expectativa enorme de colocar dinheiro, claro, no clube que precisava, mas de trazer ali um profissionalismo, uma reestruturação do clube nos seus mais diversos aspectos, seja ele dentro do campo, recuperação ou construção do seu treinamento, profissionais mais capacitados na gestão do clube, né? Tudo isso era expectativa criada, né? Passado aí mais de um pouco mais de um ano, né, de que a SAF do Botafogo já está em campo, existem motivos para se comemorar, claro, mas existem também motivos de preocupação, claro, né? Eu não colocaria a culpa disso exclusivamente no modelo da SAF, não. Mas é porque é um processo em amadurecimento mesmo, né? O próprio Textor, com o MCO dele lá, que é o Eagles Club, né? Que é o dono do parte do Crystal Palace, dono do Lyon, dono do Molenbeek da Bélgica e do Botafogo, né? Sendo que o Botafogo e o Molenbeek é o único que ele tem praticamente a integralidade das ações. esse modelo é muito recente para ele, né? Ele tem muito pouco tempo que está colocando em curso isso. Então, até as próprias estruturas de desenvolvimento do MCO do Texo, ele é muito mais, são muito mais ainda prematuras do que a do Citigroup, por exemplo, cara, que já tem um modelo muito mais bem estabelecido, novos fora os recursos que estão por trás do Citi, né? É um modelo que já chega e se acopla com muito mais facilidade, né? Ainda que os resultados em campos ainda não estejam à altura do que a torcida deseja, né? No Botafogo a bola entrou, né? Vem entrando, e isso tem ajudado muito, né, a perspectiva e a relação da torcida com a SAF. A bola entrar ou não entrar, cara, não tem a ver com o SAF de jeito nenhum, né? Tem a ver, claro, com a qualidade do time, mas às vezes dá sorte mesmo, né? O Botafogo tem um time que tem jogado bem, né, e tá liderando bem o campeonato. Então, assim, do ponto de vista de que causa alguma preocupação, que eu acho que vale a pena te trazer, é muito a relação, isso é uma discussão que vai ter que ser feita por muitos clubes, cara, a relação em que haverá entre o clube e a associação e os seus mecanismos de proteção da associação, que é a dona da marca, dona do legado, dona dos símbolos, né, e dono do clube, na Sim. verdade, né, e a SAF, né. Essa discussão, ela está acontecendo ainda, iniciando as primeiras, não vou chamar de ruído, né, mas as primeiras questões que precisam de ajuste, sentar na mesa, de ter gente dos dois lados que possam negociar e se pressionar lado a lado, sem que isso gere milindre, entendeu?
Sim.
E no meio dessas duas coisas, cara, tem uma questão, uma terceira parte aí, que para o ambiente empresarial, Renatinho, não existe, que é a torcida, né?
Exatamente.
Então, quando você põe a torcida no meio, cara, você cria um novo elemento, aí uma nova parte, cara, que, no caso do Botafogo, realmente, tem dado ainda alguns ruídos. Então, assim, por exemplo, o Conselho Fiscal do Botafogo se posicionou contra os números da associação, que teria tomado ali algumas... permitido algumas questões em relação à SAF que não estariam em contrato. E exigiu, né, que o clube se posicionasse. A SAF não gostou da forma como o Conselho Fiscal tinha se posicionado e emitiu nota via o que tem lá hoje como CEO, que é o Tyron, né? E a torcida, na hora, foi para cima da associação, né? Então, assim, você cria ali algumas situações que são novas, né, cara, pra gente que é pra torcida, pra gente que é do futebol, assim, que acompanha, mas que vai ser muito comum, viu, cara, daqui pra frente. A gente vai ter que se habituar a lidar com essas discussões entre de um lado, uma parte que é o clube, a associação, que se mantém dona dos símbolos, do legado, da história do clube, e mais que isso, tá? Se houver um pipi, entre um RJ, como o Renato vai explicar um pouco mais à frente do Cruzeiro, depender das garantias que estão dadas para aquela RJ, o quanto a SAF está entrando como garantidor daquele processo, mas o clube também, no frigir dos ovos, se a RJ falir, Renatinho pode confirmar isso, quem vai segurar a peteca é a torcida.
Mais até do que essa questão, os investidores na SAF, no caso de um Bragantino, até de um Cuiabá, né? É uma situação diferente, não veio ninguém de fora, mas no caso do Cuiabá, mas clubes de menor expressão e menor torcida, você pode imaginar que eles estão investindo num negócio em que essa massa apaixonada, vinculada à associação, ela não vai ser tão relevante. Mas quem faz um investimento em clubes como Vasco, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, pode fazer no Atlético Mineiro, porque aí o Atlético Mineiro tem uma questão que é muito local também, mas quem vem de fora e faz isso, conta com essa audiência de consumo apaixonada de quem está vinculada aos signos que são preservados pela associação. Ninguém vai botar dinheiro numa SAF para pegar os símbolos que fizeram essa massa apaixonada de consumidores simplesmente sumir e se desvincular disso, entende, Thiago? Então, claro. É algo que faz com que as associações que restaram ali com seu percentual das SAFs, com pouco poder de decisão, vamos dizer assim, no máximo uma influência, mas elas são donas dos principais ativos não tangíveis, né? Da relação que faz a SAF, o investidor, receber o retorno.
Perfeito.
Porque uma coisa, até para você vender um jogador, ele fica muito mais valioso quando ele tá nas graças de uma torcida numerosa.
Claro.
O Vinícius Júnior ia sair mais caro do Flamengo ou de um Grêmio Barueri? jogando que tava jogando, as competições que tava jogando, iguais.
Claro, bem comparável.
Por quê? Né? Então, isso precisa ser levado em conta. Eu já vou botar uma pimentinha aqui na discussão. Tem uma galera participando muito massa na nosso YouTube, já vou chamar também. Entre todas as SAFs que são conhecidas agora, pode parecer um tanto quanto clubista para mim colocar isso, mas eu, enquanto torcedor do Bahia, me sinto muito confortável ao ver o Bahia participar desse processo de SAF com um grupo City como background, justamente por entender que o valor, por exemplo, Coritiba é quem mais vai receber. 1,3 bilhão, né? A SAF do Coritiba. Mas um grupo que não tem um know-how em gestão de futebol.
Uhum.
Então, no primeiro...
Mas vai receber em relação...
Não, em diversas formas. Quitação de dívida, investimento em estádio.
É, o Couto Pereira, entendeu? Quando você somar... mas essa conta a turma faz errada, né, cara? Porque, assim, quando você botar o que o Vasco recebeu e o que o time está assumindo de dívida, como foi o Botafogo também, né? O balanço da sessão do Botafogo, o Textor se comprometeu com só de dívida do Botafogo de 900 milhões.
Não,
você soma com os 400, né?
Ronaldo Fenômeno mais, então, assim, pegou o Cruzeiro com 1 bilhão negativo. Né? Os meninos, então, se forem os 4 R's, vão pegar o Atlético Mineiro com quase 2 bilhões, incluindo a Arena.
É que essa discussão financeira, cara, ela serve muito assim para botequim, para galera.
Então,
pra
dizer, é isso aí. É exatamente onde eu quero chegar. É por isso que eu digo a você, para mim, o melhor movimento acabou sendo, neste momento, mais que o Bahia esteja aí brigando para não cair, o ano zero é um ano bizarro no campo, o melhor movimento foi do Bahia, por não dependendo desesperadamente de novos recursos para sobreviver, não é nem para voltar a ser campeão, para sobreviver, como acabou acontecendo, infelizmente, com o Cruzeiro, Vasco e Botafogo, o Bahia teve condição de se associar a um grupo que já entendia esse movimento, já implementava esse movimento e já teve sucesso comprovado. O que dá uma segurança de que entendem os processos, sim, e a tecnologia a ser aplicada.
Mas eu acho muito pouco provável, Cássio, muito pouco provável que o City tivesse se interessado pelo Cruzeiro, Botafogo ou Vasco, tamanha dívida que esse clube tinha.
Sim.
O Bahia era o clube perfeito para o City, dadas as condições todas que tem ali. Talvez um outro clube poderia reclamar, talvez o Fortaleza tivesse ali em condições de ter se colocado em posição de ser vendido para o City, né?
Sim.
Mas o Botafogo não teria condição nenhuma de ter sido vendido para o City, por mais história, por mais grandeza que tenha. Não era. A dívida do Botafogo, cara, era para o modelo que o City quer implementar, cara. Eu enxergo assim, dificilmente eu acho que o City se interessaria pelo Botafogo.
Atlético Mineiro e São Paulo, né, Renatinho? Atlético Mineiro e São Paulo teriam tido, no mínimo, conversas com o grupo City. Para entender, aí não vou saber dizer de onde partiu o movimento, se o movimento partiu dos clubes daqui do Brasil ou do próprio Grupo City, sabendo que a lei da SAF já tinha sido aprovada e que ter um clube no Brasil seria importante estrategicamente, mas por motivos diferentes, o São Paulo é uma questão política muito difícil, o Atlético Mineiro, essa questão que era lacrada financeira com os 4 R's, né?
Isso.
Vai virar SAF agora. O Rubens Menin, o Rafael Menin, né? O Ricardo Guimarães e o Renato Moraes, acabaram não funcionando. Então o Bahia realmente virou o produto perfeito para poder fazer parte desse clube das SAFs.
E aí eu preciso fazer uma justiça desde a democratização do Bahia em 2013, que permitiu que o clube se abrisse, tivesse um presidente eleito democraticamente pelos sócios, pôde expandir base de sócios, trouxe governança, trouxe gestão, trouxe transparência. Então, lembro a vocês, no momento em que o City começou a conversar com o Bahia, pediu um documento, o documento veio em 24 horas. Uhum. E aí pediu outra leva de documento, 40, pediu ata de assembleia.
Quanto das exatamente últimas que você deve? Tintim por tintim.
Tudo. Então, assim, o terreno estava pronto não só pelos 250, 270 milhões de dívida, mas, acima de tudo, por ter confiança e integridade de um clube que era auditado há alguns anos, sem uma ressalva sequer no balanço. Então, isso também, e aí, claro, vem o potencial da torcida, aquela paixão toda, tudo que está no bolo. Então, não é pura e simplesmente a dívida em si, é um conjunto de fatores.
Mas você acha que se tivesse uma dívida de 1 bilhão, o City teria partido para cima do Bahia?
Eu não sei, Tchelo, talvez se tivesse reconhecido.
Eu acho que esse foi o motivo que eles não terem avançado com o Atlético.
Eu não sei, eu juro para você que eu não sei. Eu acho que, porque ali não me parece ser um problema dinheiro.
Não acho que seria um problema, mas é o perfil da dívida, né, cara?
Mas é isso, aí você tem mecanismos, né? Que aí a RJ, por exemplo, o Ronaldo tá aí, pegou. O Ronaldo não vai ficar sozinho, né?
Porque a dívida do Atlético Mineiro, acho que é a pior de todas, sabe?
Mas aí são de caras que são.
Mas não em volume, né? Exatamente, é porque ela tem credores, que são as figuras que vão acabar virando proprietárias do clube.
Eles estão pagando um serviço da dívida enorme.
E eles avalizaram outras dívidas bancárias. Ou seja, eles são credores diretos e são
tanto que eles estão
avalistas e outras.
O que eles estão fazendo agora é formalizar uma SAF que não existia no papel, mas que ali já estava muito perto do que seria uma característica de SAF, né? Porque os caras é que mandavam, né? Muito financiado por eles. Então agora eles vão... Parte dessa dívida vai integralizar como aporte, segue um rumo e certamente também vão buscar algum investidor lá na frente pra gente fazer. Veja, eu não acho, eu gosto da sua provocação, Cacito, mas eu também não acho que é uma discussão que vale muito a pena dizer o seguinte, pô, qual é a melhor SAF hoje? Isso é uma boa discussão pra, como o Tchelo falou, que é o botequim. Ah. Eu me sinto mais seguro
quando eu ia perguntar qual era a pior.
Então, se você perguntar assim, qual é o investidor, qual é o bacana da SAF do Bahia, pra mim é o investidor. Pra mim é o investidor. Velho, se der errado. Se der errado, é outra coisa. Mas o investidor hoje, porque a gente precisa comentar agora, né? Agora, isso. Agora, nesse momento, isso. Com tudo que tá aí, com todo o know-how que tem, pra mim o melhor investidor de SAF no Brasil é o CID. Ponto, do que tem hoje aí. O Texto.
No Brasil, não, no mundo.
No mundo, né? Perdão, exatamente. Então, assim, aí você fala o Texto. O Texto tá montando o projeto da Eagle Hold.
Tá estruturando
isso. Tá estruturando, né? No Crystal Palace, lá no Lyon. Então, ele tem um caminho a ser feito e tá sofrendo dificuldade por uma conjuntura ruim de mercado também, que ele não consegue capturar. Veja, dinheiro no mundo, houve, a gente passou aí por alguns anos de excesso de liquidez. Grana de tudo quanto é lado, para qualquer lugar e da forma que for, sem muita, digamos assim, muitos critérios. Então você capturar dinheiro hoje está cada vez mais difícil, até porque os bancos centrais elevaram taxas de juros e tudo. Então você tira um pouco do capital de risco, fica todo mundo ali travadinho até entender uma mudança de mercado para daí você capturar. Então Texo está vivendo isso. A 777 também é um projeto novo. Também é um projeto novo. E agora a revista Josimar, inclusive a
norueguesa,
revista,
né?
Norueguesa. Você sabe que ela tem esse nome por causa de Josimar mesmo.
É o lateral direito?
Do lateral direito.
Daqueles golaços de 86? Golaços de 86.
Ela tem esse nome por causa disso. Então, quer dizer, é um projeto novo também, que a gente não sabe até onde vai. E com uma série de... A revista trouxe uma reportagem pesadíssima em relação a 777. Então, veja, existem alguns... Ronaldo, vamos lá. Ronaldo vai ficar sozinho nessa? Difícil. Ronaldo, eu acho que o Ronaldo tá fazendo um deverzinho de casa todo certo. Chegou lá, viu que a RCE não tinha muita segurança jurídica, entrou na recuperação judicial, que é um instrumento legal.
Fale rapidinho em recuperação judicial.
A recuperação judicial é uma forma que a empresa... Antes, lembra,
você junta todas as dívidas numa só e faz uma filinha?
É a evolução da concordata. Lembra que você tinha essa palavra?
Desse termo.
Concordata. Sim. Pronto, é evolução. A recuperação judicial, você tem uma série de outros critérios balizados lá pela lei, que eu não tenho o número, não sou advogado. Tem uma série de critérios de você organizar suas dívidas com credores, homologado lá pela justiça, e aí você, nesse modelo, você vai aprova um plano econômico, dizendo lá, defendendo primeiro porque você está entrando em recuperação judicial, depois qual o plano que você vai fazer para salvar aquele negócio.
Precisa ser aprovado por quem você está devendo.
Exatamente, precisa ser aprovado pelos credores. Lembrando que muitos desses planos têm deságios de dívidas enormes. Enormes. Então tem planos com 80% de deságio de dívida, de 70%. Sim. Então o Ronaldo conseguiu. A gente estava falando sobre isso, não foi, Tchelo? O Ronaldo conseguiu pagamento esticado aí com o credor.
Foi. Trabalhista, ele chegou a propor 18 anos, sendo
exatamente.
Que paga as 12 primeiras parcelas e tem anistia das últimas 6.
Das últimas 6.
E é um valor.
Se pagou as 12 em dia, né?
Exatamente. E é um valor que não vai pro cofre também, né? Mas é pro clube, né? Um capital político. O capital de influência, o capital de credibilidade, né?
Sem dúvida. Então a recuperação judicial é um instrumento consagrado nesse processo.
Não, só para reafirmar, porque talvez tenha ficado... Não tenho compreendido o que eu falei sobre a questão das SAFs ali. Eu também me concordo com vocês, cara. Se eu pudesse escolher uma SAF para chamar de minha, me abraçava com o City sem nem pensar duas vezes, viu, cara? Assim, eu falo da sensação de segurança que se passa em ter um parceiro como o City. Eu acho que o Bahia marcou um golaço. E também, Renatinho, assim, quando eu falo da dívida, é óbvio que a construção do Bahia de 2013 para lá que criou as condições de devolver um documento em 24 horas, ou muito mais do que isso, né, cara? Você tem um balanço, né, documentações contábeis auditadas e sem ressalva, deu muito mais segurança para o outro lado também. Né? Talvez ele pegasse um clube com 200 milhões de dívida, até menos que isso, mas cheio de pepino.
Tão bagunçado.
Exatamente, não adianta nada, né?
Entendeu? Não adiantasse nada. Mas assim, o que eu falei que era pelo perfil que o City tinha de avançar de aquisições no mundo, né? Não é um perfil de comprar clubes com grandes dívidas, né? Ele não fez isso em lugar nenhum. E embora a compra do Bahia tenha sido completamente fora da curva também, né? Acho que é a primeira vez que eles vão ter que lidar, até para eles, cara, talvez seja um aprendizado, sabia, Cássio?
Eu não tenho
dúvida.
A
primeira vez que eles têm que de fato lidar com um clube que faz parte do conglomerado deles, mas é um clube que tem uma torcida gigantesca, né, cara? É. Que tem uma pressão popular, né, por resultados, né? Que não é o time da esquina lá do Uruguai, entendeu, cara? Sim. Eles têm um time lá dos Estados Unidos. Então, essa
torcedor do City Torque está revoltado com você nesse momento, viu?
Já estou recebendo. Inclusive, um clube que nasceu do zero, né? Praticamente. O City Torque, não. Na verdade, o City Nova York nasceu do zero. Acho que o Torque já...
O Montevideo City Torque era bem...
Pequenininho lá.
Ô, Tchelo...
É uma esquina.
Ô, Tchelo Azevedo, vou mandar um abraço pro Leomar Pinto. Já quero fazer a pergunta pra vocês do Anderson Santos. Já. Mas eu quero mandar um abraço pro Leomar Pinto, porque ele pegou no meio do comentário. Desculpe, Cássio, a 777 foi a SAF que mais pagou 1,7 bilhão. Mas isso não importa, eu concordo com você. A melhor SAF não é quem paga mais, e sim quem tem um melhor planejamento para o futebol em geral. Era onde eu estava querendo chegar. A provocação foi boa porque o povo já chegou aqui inflamado. É. Manda um abraço para Rigor Lopes também, que está ouvindo a gente. Ele já começou a trabalhar essa discussão, né? E o que eu quero fazer de provocação para vocês é que a gente está acostumado com o formato de SAF aqui, e aí foi do Bahia.
Não sei se esse número dele de 1,7 bilhões está certo, tá?
Mas é isso. Esses números, eles têm uma
caixa preta,
uma mutação. Porque o que é que você. É como se fossem os balanços dos clubes, que não são padronizados, né? Então você acaba tendo ali uma percepção diferente, a depender de como estão sendo vistos. Mas eu sei que realmente a 777 botou muita grana no Vasco. E eu também concordo que não é exatamente isso que faz a diferença, e sim a questão da capacidade de gestão, tecnologia de gestão. Mas vamos lá. A gente está acostumado com SAFs que chegam e tomam conta. Aconteceu com todo mundo. Desde o América, que está começando agora, mas é Coritiba, Bahia, Botafogo, Vasco, Cruzeiro. SAF chegou e tomou conta. O Anderson Santos lembrou aqui que o Landim, presidente do Flamengo, foi à Alemanha para discutir com o Bayern de Munique um modelo que o clube alemão adota, em que tem investidores, mas os investidores não são majoritários. Eles não mandam necessariamente no futebol. Você sempre falou, Renatinho, o Tchelo também sempre disse isso, né? Quem bota dinheiro assume o volante.
Claro.
Mas... no caso do Flamengo, pode ser interessante, por exemplo, um clube que está voando com suas contas já há alguns anos, ter um investidor que chegue e vá com 25% e seja um caso de sucesso.
Esse caso do Bayern, pô, Anderson, que lembrança fenomenal que você deu aí.
Porque... na Alemanha é lei, né?
Na Alemanha dá mais 50, lei, né? mais 50 mais 1.
É, 50 mais 1 e os 75% também do mando, alguma coisa desse tipo, assim. Veja, isso. No Bayern, qual foi o grande diferencial? Ali na Copa de 2006, o Bayern partiu para construir a arena nova dele, né? O Allianz lá. Foi aí que ele trouxe Adidas, Audi e Allianz.
Isso.
E aí cada um com 8,3, totalizando ali 25%. O estádio do Bayern foi praticamente bancado por essas três.
O nome é Allianz.
Exatamente.
Allianz,
Allianz. O Adidas vendeu, a Adidas tem prioridade na renovação de uniformes. Tem até um artigo bacana do Rodrigo Matos no UOL sobre isso. A Adidas tem prioridade, que não vai deixar de patrocinar nunca o Bayern, uma empresa alemã, Adidas, com um outro grande time alemão e europeu. A Adidas vai ficar eternamente ali. E o Allianz assina o estádio e a Audi vendeu mais carro para os clientes associados lá do clube. Então, é a projeção da marca também. Então, o Flamengo pode virar uma SAF nesse sentido, porque aí você joga investidor pra dentro. Lembrando, gente, necessariamente não só vai virar SAF quem tá ali com a grana apertada, quem tem
o Pires na mão, nada disso.
Não, você pode trazer um player estratégico. Por exemplo, o City abriu 10% dele para o Silver Lake, que hoje deve estar em 14, que
você
é um
falou, Manchester City? Falo,
o MCO abriu para algum tempo atrás para o Silver Lake, que é uma empresa que investe em tecnologia de lá do Vale do Silício, que tem uma série de outras. Então, você pode abrir, se trouxer investidores estratégicos, é o caso do Flamengo. Mesmo que ele não traga investidor, ele pode chegar e dizer, pô, vou precisar de 600 milhões de reais para construir meu estádio lá no gasômetro.
Meu amigo, ele faz, abre uma SAF e vai emitir um troço chamado debêntures, que é uma forma de captação, que pode, inclusive, a pessoa física comprar, a depender de valores e como essa debênture seja lançada no mercado. Então, o bacana da SAF é que ela é um instrumento, mais uma vez falando, ela é meio. E aí, não necessariamente agora, não vejo a mínima chance de Flamengo, modelo... Palmeiras, Corinthians, abrindo mão de controle, São Paulo, para que alguém a venha mandar no futebol. Não acho nem que seja necessário para esses casos. Nem acho que seja necessário.
Esses casos, né, Tio? Porque assim, eu tenho ouvido alguns clubes, acho que eu li recentemente, Fortaleza falando também que ia adotar um modelo semelhante. Eu acho que Flamengo, como você falou, Corinthians, Palmeiras, tem condição sim de sentar à mesa com... E dizer, cara, eu abro a parte do meu clube, mas eu não vou te dar
o controle.
O controle. Passou daí, eu acho difícil, tá? Acho difícil o cara do outro lado se interessar e não pilotar o volante se ele não for o dono do...
Agora o Corinthians não tá sob risco, não? Por isso é que o modelo pode ser de abrir parte disso através de uma SAF. Ele pode virar SAF.
O Corinthians está no limite de ter esse peito, né?
Exatamente.
Porque daqui a pouco vai poder entrar numa situação de...
Lembra, né? Eu sempre falo isso. A associação para captar dinheiro é um parto. É. Por quê? Porque os números são horríveis de balanço. E o cara só capta dinheiro de curto prazo com a Globo. Eu sempre falo isso aqui. Fazendo antecipação de recebível da Globo. O risco é sacado. Quem é o sacado? Globo. Então presta? Ok, beleza, você compra. Mas um cara que queira resolver... Por exemplo, o Corinthians, você falou.
Sim.
Eu não sei qual é a dívida do Corinthians aqui de cabeça, mas sei lá.
Passa de um bi. Lembra que a gente botou o Corinthians no clube de um bilhão há muito tempo?
Isso, né? Sei lá, vamos falar de um bi, se for. Se ele quiser alongar essa dívida hoje em banco... Ele precisa de instrumentos que hoje ele não está lá habilitado pela associação. Se ele, o estádio tem um instrumento no mercado financeiro chamado CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Esse cara pode estruturar e vender isso a investidor. Então, você tem algumas formas de financiamento nesse processo em que hoje os clubes brasileiros, muitos deles, precisam disso até para alongar a sua dívida.
Sim.
Porque o que precisa, na verdade...
É prazo, né?
É prazo. É prazo.
Que o risco que se fala são as dívidas de curto prazo, né? Porque total, precisam ser pagas até um ano.
Total, exatamente. Prazo e gestão. Ou você tem isso atrelado para que a boa gestão entre fazendo o dever de casa, como o Flamengo. Velho, a gente está falando do Flamengo. O Flamengo foi um clube com finanças em frangalho. Cláudio Prakovnik, que esteve aqui com a gente, foi diretor administrativo financeiro. CP,
grande abraço.
CP, grande abraço, CP. E ele esteve aqui com a gente e falou: pô, não tinha dinheiro para pagar a água. Não tinha dinheiro para pagar a água. Então, você imagina, e olha a virada que o Flamengo deu de chave. Então, mas aí ele precisou de quê? De prazo, tamanho de torcida ajudou e gestão para fazer o dever de casa. Austeridade. Total.
Que essa é uma questão impressionante. Eu posso trazer essa discussão sobre o Botafogo, por exemplo. Porque a torcida do Botafogo não pode cometer esse erro, cara, de... Não tem jeito, cara. A gente está vivendo um momento que não vivemos há 30 anos, né? O Botafogo, última vez que teve um desempenho assim, foi em 95, foi campeão. Ah, em 2007 com o Dodô, a gente teve time para ser campeão, 2013 com o Sidoff, mas nunca fez uma campanha como essa. O campo funcionando, cara, a torcida meio que esquece o resto, entendeu, cara? O que a gente não pode deixar acontecer, isso vale para qualquer SAF, é que o produto final... lá no final do ano, no balanço da SAF, cara, seja tão ruim quanto era no clube amador, associação, entendeu? Vai ser muito bacana o Botafogo ser campeão, cara. Tudo que eu quero é ser campeão. Mas a gente não pode fazer isso sob pena de ter um orçamento completamente estourado no final do ano.
Isso, Tchelo,
como o Atlético Mineiro fez.
Exatamente. Até porque, cara, além do custo financeiro, essa é uma conta que vai fechar... Eu insisto nisso, cara. Se reproduzir ano após ano prejuízo, primeiro, o investidor vai pular fora. Ele não vai ficar botando dinheiro porque ele não é um financiador.
A conta não vai fechar.
É. Marcos Mota fala isso todo dia, né, cara? Ele é um investidor, ele não é um financiador. A conta não vai fechar. E segundo, cara, se essa conta só crescer, se a dívida do clube continuar aumentando para mais do que era antes dele virar a SAF, cara...
E Tchelo, só acrescentando, e o Botafogo largou muito mal nisso, porque teve um prejuízo de 250 milhões de reais. Deixa eu até alinhar para o nosso torcedor. As SAFs terão prejuízos
nesses
primeiros anos.
Entendem isso.
Entendem, porque você tem um volume de investimento maior, você vai pagar mais salário.
A largada é mais pesada para botar dinheiro.
A elasticidade de, por exemplo... encorpar comercialmente o clube demora. Então, elas terão
Capex prejuízo. Também, né, cara? Investe em tecnologia, investe em
treinamento, exatamente.
Investe então, jogador.
Perfeito, né? Vai ter prejuízo. Bahia terá prejuízo. Pode esperar, viu, torcedor? Se você não, ficar
tá, só você olhar o que foi botado
no. É isso aí. Agora,
pelo menos é de nosso conhecimento.
A questão é o plano. E aí eu quero falar um pouco do nosso clube, do meu clube, do seu, não é o de Chelo.
Mas quiser, venha.
Eu acho que o Bahia, a gente falou aqui das defesas, das coisas que estão bem. Eu acho que o Bahia tem pecado em algumas coisas. Comunicação é uma delas.
Perfeito.
Então eu acho, desde que a gente teve ali a assembleia em dezembro, até hoje, nós estamos falando em junho, a gente ouviu muito pouco. Ouvimos Ferran numa belíssima entrevista dele, daquelas assim de você ficar, caramba, agora vai. Só que o clube tem adotado uma política de pouco falar. Se é isso, não tem problema. Eu acho que é importante que venha ao público para alinhar essa expectativa. Porque não é isso que o torcedor do Bahia está acostumado. Mesmo na época lá de Marcelo, de Guilherme, de Schmidt, para tomar porrada no futebol, não é, você só não se vê de uma vez no ano para apresentar números. Não. Então, esse trânsito com a torcida, essa comunicação com a torcida,
precisa eu ser acho elaborado.
Que o Bahia ainda pode melhorar. Sem falar mas da performance de futebol, que eu acho que eu acredito também...
Hein? Não é um problema só do Bahia não, viu, Tio?
Eu acho também, Tchelo, exatamente.
Não é um problema só do Bahia não, cara, porque essa turma que vem, cara, somente sob a perspectiva de um modelo muito empresarial... Tem um aspecto muito frio nisso, entendeu, cara? Que é normal das empresas, né, cara? De se fechar na sala para reunião de acionistas, de assembleia de acionistas. Aquilo é muito hermético, cara. O futebol não é hermético.
E outra
coisa. O futebol exige, cara, uma relação com a torcida, que ela é necessária, porque o Cássio falou no início. É isso que o cara que comprou o Bahia, que comprou o Botafogo, o Vasco, tá olhando. É pra essa massa de torcedores capaz de oferecer para ele contrapartidas que darão vantagens financeiras. Então, se ele não dialogar com essa torcida de alguma maneira, cara, é problema, entendeu, cara? O problema é que você tá assistindo o Bahia, se tem no Botafogo igualmente, entendeu, cara? E deve se ter no Vasco, certamente, no Cruzeiro também da mesma maneira.
E mais ainda no futebol brasileiro, porque o torcedor brasileiro tá habituado a isso. Talvez lá fora não seja tão forte essa questão, essa relação, né? Porque o presidente aqui é muito forte. Eu imagino que na Itália deva se parecer também muito, porque tem muito do presidente, da força Massimo do
Moratti,
presidente.
O Berlusconi.
Então, acho que a gente precisa ajustar, confio muito, não está nem questão sobre isso. Agora, claro, os ajustes acontecerão, seja no Bahia, seja em qualquer outra SAF.
Bom, o tempo voou.
Não acredito que
já acabou, né? Já são 10 para 1, a gente tem que vir em 4 minutos e eu quero rapidamente só dizer uma coisa sobre SAF antes de dar um abraço para a galera do YouTube e falar do número do dia. Para mim, Tinho e Chelo, as SAFs têm como missão secundária tentarem estabelecer uma nova cultura de relação dos torcedores, fãs e consumidores do futebol com o jogo. Nós temos a cultura de que só presta quando vence.
Perfeito.
E se a partir do momento você estabelecer uma cultura de que só presta quando você vivencia, entendendo o jogo como parte do... A melhor parte é o jogo e não o resultado dele, eu acho que a gente vai ter uma conta mais próxima de fechar, em que os investidores não vão se sentir pressionados a fazer loucuras para montar times, para ganhar e aí ter o retorno financeiro. Eu acho que a indústria vai começar a pagar melhor quando a experiência for mais valorizada do que o resultado do jogo como a grande experiência desejada. Eu sei que com paixão é mais difícil lidar nesse aspecto, mas eu acho que é possível. Manda um abraço pro
Fernando. Você já falou sobre isso várias vezes.
Eu insisto muito nisso.
Eu só queria colocar uma cerejinha no que você falou, que é uma parte pequena, cara. Me incomoda demais. Tem que se tratar bem o torcedor visitante nos estádios.
Tá perfeito. É isso. É a experiência de jogar, de assistir. Isso.
Não se pode vender ingresso para um cara que vai para uma outra cidade no dia do jogo no estádio. Isso é inadmissível. Não se pode levar o ingresso de 100 para 200 reais para um jogo. Isso é inadmissível. Você não pode, você tem que oferecer segurança para o cara que vai entrar e sair de um campo, de uma cidade que ele não é a cidade dele. Enquanto a gente tratar mal o torcedor visitante, cara, a gente está fazendo isso que você acabou de falar.
É isso aí, Tchelo. Cuide o futebol que não tem uma liga com regras em tudo, inclusive olhando para o produto como deveria ser, formatando como produto. E ela não é produto. E aí fica isso. Fica esses vácuos, essa lacuna.
E sem valuation. Número do dia, rapidamente, 497.870.091,75 reais é o valor da recuperação judicial do Cruzeiro. E só o Diego Araújo, asma,
acertou. Diego.
Ele não tem asma no nome, gente. Eu fico perturbando aqui. O nosso querido Teotônio Dias tentou falar o número do dia, mas ele errou. Ele falou que era o número do dia era já se preparando para a SAF. O Galo fez uma projeção de despesas no futebol para 2023 com o valor em questão. Valeu, obrigado. Ian Kirkpatrick, um abraço pela sua participação.
Ian.
Marquezinho.
Fernando Marquezinho, Vinícius Vicente Cunha Júnior. Anderson Santos, Ronaldo Pacheco, Renatinho, tô aqui com o Luciano Guerreiro. Vindo o programa.
Um abraço, rapaz. Amigos de infância aí, viu?
Show de abração, bola, um abraço pra vocês, meus irmãos. Vladimir, Maurício Barros, Lima Fogo, Rádio Botafogo, sempre com a gente. Um beijo.
Gádio.
Vocês são demais. Cello, Tinho, hora de se despedir.
É Gádio.
Um abraço, Cello. Beijo.
Abraço, meus irmãos. Deixa eu me despedir, claro, com a trilha sonora da semana. Domingo tem jogo do Fogão. Segovinha quando joga. Olha o drible que ele tem.
Eu quero a parte do refrão.
Não tomar cuidado. Ele vai driblar você também, Segovinha.
Segovinha. Muito bom. Renatinho Gandemiro, abraço, irmão.
Abração, Casita. Abração, Cello. É isso. Na próxima semana estamos de volta aí. E fé, meus amigos. Calma, estão começando, tem a curva de aprendizado, mas no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou o final.
O bom e o ruim estão em fase de experiência. Vamos ter paciência. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Futebol S.A. Tchau, gente.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.